Quero que você, se possível, se puder, abra sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 21. Eu creio que vai ser projetado, vou ler na NVI, você pode ter uma Bíblia para acompanhar, o seu smartphone, o que tiver na sua mão. Nós vamos falar hoje sobre o encontro de Jesus com um homem chamado Jairo. Então vamos ler a partir do versículo 21, Marcos 5. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar, mas não teve explosão lá. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Eu gosto de uma versão da Bíblia, se não me engano é a Corrigida, que diz assim: não temas, crê somente. Versículo 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, e ele deu ordens expressas para que ninguém dissesse nada e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Encontro com Jesus, um momento que muda uma história. E hoje, mais uma vez, a gente tem a oportunidade de olhar para um encontro que muda uma história. E eu fiquei hoje pensando muito nesse homem. Fiquei pensando muito no que Jesus trouxe à casa desse homem, e eu acredito que a mesma coisa que ele trouxe à casa de Jairo, ele pode trazer à minha casa e à sua casa. Eu acredito que a mesma dádiva que Jesus dispensou naquela família é a mesma dádiva que Jesus quer dispensar sobre a sua família. Eu acredito que o mesmo poder que ele manifestou naquele lugar continua sendo o mesmo poder que ele pode manifestar na minha e na sua vida. Você crê nisso? Você e eu precisamos crer nesta palavra. Aliás, essa é uma palavra que nos exige fé. Quem foi Jairo? Eu quero tentar trazer o Jairo para a nossa realidade e tentar, de uma certa forma, fazer com que a gente se identifique com ele de uma maneira bem rápida. Jairo era um homem que conhecia o poder de Jesus. Jairo sabia quem era Jesus. Jairo sabia que Jesus fazia milagres. Jairo sabia que Jesus tinha poder sobre as enfermidades. Jairo sabia quem era Jesus. E Jairo sabia o que Jesus podia fazer. Jairo era alguém que tinha um relacionamento com Deus, porque ele era o líder da sinagoga. O líder da sinagoga nos dias de hoje seria o pastor da igreja. Ele era o pastor da igreja. Ele já conhecia também o Deus da palavra. Ele sabia que o Deus da palavra era um Deus de milagres. Ele tinha na sua história, que convivência na igreja, imagino eu, ouvido as mesmas historinhas que eu e você ouvimos quando a gente era pequeno, e pode ser que ele tenha ouvido também, da libertação do Mar Vermelho, das 12 pragas do Egito, do pão que caiu do céu, do Deus que proveu as vitórias e nas batalhas do povo. Ele era alguém que tinha como saber que Deus era um Deus de milagre. Ele conhecia a história do povo de Deus, e ele reconhece em Jesus alguém que pode fazer o mesmo milagre do qual ele já ouvia falar há muito tempo na sua vida, mas agora não mais de história, mas de fato. Para você poder crer de fato no poder de Jesus, você precisa saber quem ele é, você precisa conhecer o poder que ele tem, você precisa tomar posse de que Jesus tem poder sobre toda e qualquer circunstância. Mas Jairo reconheceu mais, Jairo reconheceu que Jesus era Deus, porque o texto diz que duas atitudes dele revelam que Jesus era Deus para ele. Uma atitude está no versículo de número 22, um verbo importante diz assim, que Jairo, o pastor, vendo Jesus, prostrou-se seus pés, ele se rendeu a Jesus, ele se rendeu ao poder de Jesus, embora também ele estivesse totalmente desesperado pela circunstância que ele estava enfrentando na casa dele. Segundo, ele disse insistentemente, ou ele implorou no versículo 23, insistentemente ele suplicou para que Jesus pudesse fazer alguma coisa por ele, ou pela filha dele, ou pela casa dele. Jairo se submete à autoridade de Jesus. No encontro com Jesus, você precisa saber quem Jesus é, o que Jesus pode fazer e reconhecer a autoridade que ele tem. Três lições importantes já de primeira no início dessa história: reconhecer quem Jesus é, o que ele pode fazer e a autoridade que ele tem sobre todas as coisas. Isso é fundamental em alguém que quer se encontrar com Jesus. Alguém que quer ter uma experiência sobrenatural com Jesus, como Jairo teve, não pode perder de vista quem é Jesus, o que Jesus pode fazer e a autoridade que ele tem sobre todas as coisas. Quem de fato acredita nisso, vai ao encontro de Jesus prostrado em oração, em adoração, em entrega, em súplica, com mais confiança, com mais coragem, com mais esperança, porque eu não me prostro e eu não suplico a um Deus qualquer, eu me prostro e eu suplico ao Jesus que eu conheço, ao Jesus que eu sei que tem poder e ao Jesus que eu sei que tem autoridade sobre todas as coisas. Quando eu faço isso, no meu coração já não há muito espaço mais para incredulidade, porque o meu coração já está sendo tomado por quem Jesus é, por o que ele pode fazer e pela autoridade que ele tem sobre todas as coisas. E uma das coisas que eu tenho aprendido, diante das situações difíceis das quais eu tenho vivido e colocado diante de Deus, é que quando eu me prostrar diante de Deus, quando você se prostrar diante de Deus, quando eu suplicar diante de Deus, diante de uma grande dificuldade, diante de uma grande crise, diante de um grande momento de dor e de sofrimento, eu não posso perder de vista quem Jesus é, o que ele pode fazer e a autoridade que ele tem sobre todas as coisas. Eu quero repetir isso, porque isso é muito importante para alguém que se posiciona de joelhos aos pés de Jesus para orar e clamar diante de grandes dificuldades. Isso te ajuda e me ajuda a nos encorajarmos e a nos enchermos de esperança. Jairo, como nós, tem defeitos. E um dos defeitos de Jairo é o grande defeito que nós temos também religioso. Porque embora Jairo soubesse de Jesus, ele já tivesse ouvido falar dos milagres de Jesus, por isso ele vai até Jesus, Jairo era um religioso. E às vezes a nossa religiosidade nos impede de enxergarmos algumas coisas que Deus pode fazer por causa da nossa própria limitação. Jairo então, quando vai, ele reconhece quem é Jesus, ele reconhece o poder de Jesus, ele reconhece a autoridade de Jesus, mas ele não reconhece que Jesus tem autonomia para fazer o que ele quer. E é muito interessante que ele diz assim, ele se prostra, não é isso que diz o versículo 22? No versículo 23 ele implora, você está comigo? E aí ele fala qual é o problema, mas aí no versículo 23 ele não acredita na metodologia de Jesus. Ele diz: o senhor tem que ir lá em casa e o senhor tem que pôr a mão nela. Para o judeu, a única forma de haver um milagre diante do enfermo era com a imposição de mãos e através da oração. Jairo queria que Jesus fosse na casa dele, e que não só fosse na casa dele, mas tocasse na filha dele. Esse era o modelo que ele tinha de como Jesus poderia fazer um milagre na vida dele. O que, que eu aprendo? Muitas vezes a gente vai orar para Deus, a gente reconhece quem é Jesus, está certo? A gente reconhece o poder de Jesus, a gente reconhece a autoridade de Jesus, mas a gente quer que Jesus haja do nosso? É assim ou não é? Aqui está o problema de Jairo. Você tem o mesmo problema, eu também tenho. A gente quer orar para Deus, a gente clama a Deus diante da nossa dificuldade, mas a gente já condiciona a Deus, ó Deus. O senhor está vendo aí, né? Mas se o senhor fizer assim, se o senhor fizer assado, se o senhor vier comigo, se o senhor estiver comigo, se o senhor fizer dessa forma aí melhor, né, Jesus? E aí Deus não faz do seu jeito. E aí Jesus não vai com você do jeito que você acha que ele quer. Aí você cai em desespero e para de crer quem é Jesus, o que ele pode fazer, na autoridade que ele tem, porque você condicionou Jesus ao jeito que você acha que ele tem que agir na tua vida. Já passou por isso ou não? Eu já. Talvez o pastor João nunca passou por isso, mas eu já passei. O Beto ali, o Luiz. Porque a gente diz assim: Deus, eu estou passando por essa crise, mas se o senhor puder fazer assim, é melhor. Se o senhor puder dar esse jeito, desse jeito, é melhor. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus não age conforme a sua vontade. Deus age conforme a vontade dele. A vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas, e nenhuma vontade é maior do que a vontade dele, e nem melhor do que a vontade dele. A vontade dele não está condicionada. Se você já reconhece os três primeiros princípios, quem ele é, o que ele pode, a autoridade que ele tem, o mínimo que eu e você devemos fazer é confiar na autonomia de Deus, na metodologia de Deus. E uma palavra que Deus falou muito forte ao meu coração é: confie nos métodos de Jesus na sua crise. Não sei como é que você vai lidar com isso, não sei para onde essa palavra vai parar na tua vida, mas essa é a palavra de hoje mais importante: confie nos métodos de Jesus na tua vida. Se você está clamando, se você reconhece quem é Jesus, o que ele pode fazer e a autoridade que ele tem, deixe ele trabalhar do jeito que ele quiser. Apenas descanse. Porque se você perceber aqui o texto, rapidamente, Jesus diz, o versículo 24, foi com ele, de fato Jesus foi. Jesus viu o desespero, falou: vamos embora então, já. Eu não posso andar, né? Não pode, né? Tem que parar. E aí eles foram caminhando. Caminhando, voo para Canaã, e eles vão. De repente, uma intrometida de uma mulher aparece na história, e ela faz Jesus parar. Se você fosse Jairo, como você reagiria, achando que a única forma de Jesus agir é do método que você estabeleceu? Falou: Jesus, misericórdia, não para não, Jesus, vem comigo, Senhor. Foco, Senhor, foco em mim. Esquece essa mulher, minha filha, Senhor, meu filho, minha casa, minha situação. E Jesus não só para, mas Jesus diz assim, muito sol na cabeça, ele diz assim: alguém tocou em mim. Eu fico imaginando, porque se eu fosse discípulo, eu acho que eu teria a minha reação. O Pedro olhando para João, todo mundo está tocando nele, alguém tocou nele. Acho que é o sol, né? Acho que o barco está com fome, está todo mundo tocando nele, alguém tocou em mim. Como assim? Está todo mundo tocando em Jesus. Aí ele e o Jairo desesperado, olha o Jairo ali sofrendo, que tem que ir na casa e tocar. E aí Jesus ainda piora a situação: e saiu o poder de mim. E aí fica aquela situação. Eu quero que você entenda, parece engraçado inclusive com a gente olhar por esse lado, porque eu imagino quanto o Jairo foi sofrendo e o quanto os discípulos não estavam entendendo absolutamente nada. E aí essa mulher faz com que Jesus pare, e Jesus deve parar um bom momento. Jesus dá atenção a essa mulher, acontece um milagre, mas se você fosse Jairo e a sua filha estivesse doente, como você estaria com Jesus agindo assim na sua frente? Oh, toda glória a ti, aleluia. Quer dormir, Jesus? Pode dormir, Senhor. Fica à vontade, eu estou crendo. Imagina se tivesse WhatsApp naquela época. Você está lá e alguém da tua casa, está piorando, não demora, vem logo, a coisa está ficando difícil. E aí acontece isso no versículo 35 que a gente pegou. Quando eles estão indo, teve todo esse momento, enquanto Jesus ainda ia falando, versículo 35, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e disseram: olha, morreu. Como você olharia para Jesus? Já parou para pensar nisso ou não? E aí o pessoal diz: não preocupem mais o mestre, porque ela já morreu. Eu imagino que Jairo ficou sem palavras, o coração dele deve ter... Mas Jesus entra exatamente nesse momento e diz assim: não temas, crê somente. Porque você estabeleceu, Jairo, uma forma de eu agir. Você só precisa crer no meu poder e na minha autoridade. Eu estou indo com você. Muitas vezes a gente está orando, Jesus está caminhando com a gente, mas acontece alguma circunstância difícil, e de repente a gente não vê Deus movendo o pau do jeito que a gente queria, os pauzinhos, e aí talvez eles criam um outro contorno, parece que Deus vai agir de uma outra forma, que não é do jeito que a gente quer, a gente vai ficar achando que vai ficando complicado, a gente vai sofrendo, e aí Jesus diz para nós: não temas. Não, mas eu imaginei que isso aqui ia dar certo desse jeito, eu imaginei que isso aqui ia resolver desse jeito. Jesus diz: como? Não temas. Então confie nos métodos de Jesus. Se a situação ficar pior, maior será o milagre. Se a situação ficar difícil, maior será o poder de Deus sobre a dificuldade. Se você ficar com mais dor, maior será a graça de Deus para te consolar na tua dor. Se você ficar com medo, maior será a presença desse Deus que vai lançar fora do seu coração o medo. Não temas, crê somente. E aí você já conhece a história, versículo 36 diz isso: não tenha medo, somente creia. E aí Jesus vai dizer no versículo 39 que a criança não dorme, porque é uma outra coisa que você tem que aprender. Jesus não enxerga as circunstâncias como você enxerga. Às vezes a gente quer que Deus haja da nossa forma e a gente quer que Deus enxergue da nossa forma. O tempo passa, né? Mas Deus não enxerga da sua forma. E olha a incredulidade dos discípulos, de novo eles vão dar risada de Jesus. De novo diz o texto que eles riem dele, porque ela está morta, ela não está dormindo, ela morreu. Mas a forma que Jesus enxerga o seu problema é diferente da forma que você enxerga. A visão de Jesus é diferente, mas ela é sempre a melhor e a perfeita. Você entende isso? E aí Jesus diz: ela dorme, eles riem dele, mas aí ele sobe ao quarto, lá ele toma pela mão e ele ordena: menina, levante-se. Imediatamente ela se levantou. Porque quando Jesus fala, as coisas acontecem. Quando Jesus ordena, o ambiente muda. Quando Jesus ordena, o milagre acontece. Você e eu, nessa noite, só precisamos aprender uma coisa: confiemos nos métodos de Jesus. Por dois momentos, as pessoas aqui, de uma certa forma, hesitaram. Jairo sofreu muito, porque ele achava que Deus tinha que agir de uma forma que ele não agiu a priori, e ele sofreu. Às vezes você ora, você vem na quarta da vitória, você clama, mas Deus não está fazendo do jeito que você está pedindo. Ele não está fazendo do jeito que você quer, e talvez você esteja sofrendo. Você está ficando desesperado, desesperada. Mas a palavra de Jesus para você: se você crê no poder de Jesus, se você sabe quem Jesus é, se você crê no poder que Ele tem e na autoridade que Ele tem, Ele só quer dizer para você nessa noite, dia 3 de maio, é isso? Não temas, crê somente. Porque quando Ele ordenar, tudo fará sentido. E o poder dEle se manifestará. Foi isso que Deus falou comigo hoje. Bem pessoal, bem para mim, bem do meu dia a dia, do meu jeito. Eu creio que, ainda que não seja do meu jeito, Ele vai fazer, se eu creio em quem Ele é, no que Ele pode fazer e na autoridade que Ele tem. O meu desafio, o seu desafio nessa noite é crer somente nos métodos de Jesus. A boa, a perfeita e agradável vontade é a dele e não a nossa. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu espero que no poder de Jesus Cristo a gente possa nessa noite aprender a descansar um pouco mais. Porque talvez como Jairo, alguns de nós estejamos desesperados em algumas circunstâncias. Talvez como Jairo, nós estejamos com o nosso coração extremamente apertado. Mas também, talvez como Jairo, nós estamos estabelecendo padrões para o Senhor. Nós estamos orando, mas a gente quer que o Senhor haja mais ou menos do jeito que a gente imagina que o Senhor deveria agir. Ó Deus, nos perdoe e abra os nossos olhos e a nossa mente para a gente poder descansar de que o Senhor é quem opera o querer e o efetuar. Que é o Senhor quem tem autoridade sobre as coisas e o Senhor é quem tem o poder sobre todas as coisas. Então ajuda-nos a descansar nesta tua palavra, Jesus. Nessa noite, teu filho, tua filha, não temas, crê somente. E que, em descansando nessa palavra, pela fé, num breve espaço de tempo, a gente possa ouvir também a tua voz de ordenança, a tua voz de autoridade sobre a dificuldade. E que a gente possa, pela fé, ver um milagre chegando na nossa vida. Acalma o coração desse teu filho e dessa tua filha. Acalma, Senhor, porque eu creio que quando o Senhor está conosco, não há dificuldade que o Senhor não possa resolver, não há problema que seja maior do que o Senhor e não há vontade que prevaleça a sua vontade. Então ajuda-nos a descansarmos em Deus, em Ti. Ajuda-nos a crermos e não tememos somente. É a nossa oração no teu nome. Amém.